Olá, pessoal. Hoje eu vou gravar um episódio sobre ecologia no geral, um resuminho que eu fiz sobre para uma prova que eu vou fazer de ecologia de mestrado. E aí eu vou ler esse resuminho, lembrando que eu não faço edições nesse podcast. Ele é, assim, mais rústico. Enfim. Eu vou falar agora sobre pensamento determinístico e estocástico. Qual a diferença? Falar um pouquinho sobre ele, né? Bom, o pensamento determinístico, ele descreve que a eficácia ecológica, né, o fitness de uma espécie, leva a se estabelecer em um determinado local, que essa é a teoria de nicho. A partição de recursos separação de nicho. A teoria de nicho, ela diz que cada indivíduo, ele se estabelece somente em hábitats onde as condições ambientais locais forem propícias à sua sobrevivência e reprodução. Dessa forma, o padrão de composição das espécies nas assembleias deve ser determinado por características ambientais que relacionam as espécies capazes de se estabelecer em determinados locais. O pensamento estocástico, ele descreve que as espécies têm uma equivalência ecológica de forma que sua distribuição está feita de maneira neutra, que é a teoria neutra, né? A teoria neutra da biodiversidade e biogeografia presume que as comunidades ecológicas são estruturas por deriva, estocasticidade demográfica, né? Com todos os indivíduos de uma assembleia possuindo igual probabilidade de reproduzir, morrer ou migrar, sendo as diferenças atribuídas à capacidade de dispersão. Logo, as assembleias mais próximas serão mais similares que as mais distantes. Sucessão ecológica é quando um ambiente passa por um evento como uma erupção vulcânica, as espécies desse local são reduzidas a zero, de forma que, com o passar do tempo, uma sucessão de eventos vai gradativamente restaurando esses ecossistemas. Primeiramente, o vento e as chuvas começam a acumular terra e partículas orgânicas que criarão condições para que os organismos, como alguns líquens, possam se estabelecer. A partir daí, os seres de sucesso começam, pois esses primeiros organismos criarão condições ambientais que permitirão que plantas com semente dispersada pelo vento possam começar a estabelecer nesses locais. Primeiramente, algumas pteridófitas e herbáceas, sendo que as chamadas plantas pioneiras, posteriormente arbustos maiores terão condições ambientais para se desenvolverem e com elas aparecerão os novos animais. Até essa fase, as plantas com estratégia R predominam. Então, já em ambiente mais estável, na sombra das pioneiras, os estrategistas K começarão lentamente a se desenvolverem e a substituição da vegetação acontecerá gradativamente até que as estratégias K prevaleçam e a floresta esteja em clímax, permitindo nessa fase a presença de animais até de topo de cadeia, como as onças, por exemplo. Sequestro de carbono. O que é sequestro de carbono, né? Bom, com o aumento das emissões de carbono na atmosfera, a partir da Revolução Industrial, através da queima de combustíveis fósseis, as pessoas vêm sofrendo com problemas de saúde de maneira local, como com o processo de inversão térmica que ocorre com o inverno e traz consigo muitos problemas respiratórios e a chuva ácida e as mudanças climáticas de maneira global, por exemplo. A partir da Rio Eco 92, os países industrializados começaram a se preocupar com as emissões e criaram metas de redução de emissões, de forma que essa redução possa ser feita no local, né, os países eles têm suas próprias metas, ou possa ser feita pela compra de crédito de carbono de outro país, qualquer país, ou empresa de qualquer lugar do mundo. Esse crédito ele pode ser tanto contabilizado pela retenção de carbono em biomassa vegetal, advinda de reflorestamento ou com uma redução de emissões de atividade, como, por exemplo, a implantação de biogestores para capturar o metano de fezes de animais ou conversão de uso de combustíveis fósseis para o álcool ou óleos vegetais em frotas de coletivos. De forma que o mercado do carbono permite que essas atividades consideradas cruciais, que emitem muito carbono, sejam realizadas desde que essa seja neutralizada com a compra de crédito advinda de outros locais.